voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros, a sua revista literária produzida pela Rádio Senado, estamos nas 5 regiões do Brasil e também com as rádios parceiras. Obrigado pela sua companhia.
Entrevista.
A entrevista de hoje é com o editor Marcial Conte Júnior, editor-chefe da Citadel Editora de Porto Alegre. Tradutor da obra Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Ele conversou contigo, né, Ana, sobre essa obra e sobre os livros de autoajuda, que é o gênero mais vendido no Brasil durante a pandemia.
Sim, Anderson, foi uma conversa bastante interessante e eu compartilho com vocês agora.
Uma alegria, um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Senado. Olha, eu gostaria de falar um pouco sobre esse gênero autoajuda. Você sabe que as pessoas, muitas pessoas, torcem o nariz quando você fala em autoajuda, né? Sim. Então, eu vou dizer para você, Ana Beatriz, o que acontece? Eu estava num podcast e veio, você sabe que quando você está ao vivo, está em podcast, está em live, sempre vem as perguntas capciosas. Mas sempre tem um de outro que tenta descaracterizar. Aí eu parei lá e falei, olha, eu gostaria de falar aqui sobre o fulano de tal, que fez uma pergunta aqui, fez na verdade uma observação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe algum livro, existe algum conteúdo que chegue na nossa mão que não seja de autoajuda? A única pessoa que lê algum material ou que busca alguma informação que não seja para se autoajudar, porque qualquer conteúdo que nós peguemos nas nossas mãos, qualquer livro que a gente pegue na mão, vai ser para nos ajudar. Porque todo livro, não importa que ele seja de culinária, não importa que ele seja de alta literatura, não importa que ele seja de autoajuda, ele vai ter um conteúdo que vai servir, que vai nos ser útil. Autoajuda, a gente hoje chama de desenvolvimento pessoal.
Mas a gente ainda vai na livraria, vai ter uma plaquinha lá.
Vai. Eu não tenho nada contra isso.
Uhum.
Eu fui uma dessas pessoas que eu já li mais de 500 livros sobre de autoajuda e eu adoro. Todos eles me ensinaram grandes lições. Se você pegar Napoleon Hill foi um empreendedor, foi um jornalista, nascido em 1883. E em 1908, ele foi entrevistar o homem mais rico do mundo, que se chamava Andrew Carnegie, era o Barão do Aço. Todos os outros grandes autores serviram-se da grande pesquisa que ele fez. Quando ele tinha 9 anos de idade, Napoleon Hill morava nessa cidade do interior lá em 1893, 1894. Ele ficou órfão de mãe. O pai dele juntou-se com uma nova mulher, casou-se. E essa nova mulher, que seria madrasta de Napoleon Hill, mudou o rumo da vida dele. Como? Napoleon Hill andava armado com 10 anos de idade. É. Então, o que ela fez? Ela disse assim, Napoleon, eu gostaria de trocar essa sua arma por uma outra arma. Porque essa arma que você carrega na mão, ela consegue atirar numa pessoa por vez e vai fazer o mal. Eu vou te dar uma arma que você vai poder atirar em muitas pessoas fazendo o bem. O que ela deu para ele? Uma máquina de escrever. Aquilo, né, Beatriz, mudou a vida de Napoleon Hill. Ele passou a pesquisar, passou a ler, passou a escrever e passou a buscar conhecimento. E o segundo fato que mudou completamente a vida de Napoleon Hill foi essa entrevista em 1908. Então, com 25 anos, ele entrevistou Andrew Carnegie, onde Andrew Carnegie fez um desafio para ele. Napoleão, gostaria de saber por que, que algumas pessoas tornam-se ricas, prósperas, como eu, que cheguei nos Estados Unidos, ele era um imigrante escocês, cheguei nos Estados Unidos sem dinheiro e hoje eu sou um bilionário. Eu quero saber por que, que algumas pessoas que acabam tornando-se ricas e prósperas e por que, que outras pessoas acabam sendo, entre aspas, fracassadas na vida. E ele falou, mas eu tenho um desafio para você. Você não vai ter salário. Eu vou te dar cartas, você vai entrevistar os homens mais ricos e prósperos dos Estados Unidos, mas também vai ter que entrevistar pessoas que são consideradas fracassadas, pessoas que estão consideradas no fundo do poço. E você vai ter que descobrir o que levou essas pessoas a fracassar e o que levou essas outras pessoas a terem um enorme sucesso. Ele buscou as causas do sucesso e do fracasso. E o primeiro livro foi lançado em 1928. Foram praticamente 20 anos de pesquisa, onde ele lançou o manuscrito original, onde ali está todo o estudo, tudo o que ele identificou. Foram dois momentos muito importantes na vida, desde que foi o precursor da autoajuda, ou do desenvolvimento pessoal, como nós chamamos hoje em dia.
Qual é a grande atração do gênero autoajuda? Por que isso chama tanto a atenção das pessoas?
eu vou falar do gênero e vou falar um pouquinho do livro.
Uhum.
Se mistura um pouco. Quando começou a pandemia, qual é o sentimento principal, Ana Beto? Qual era o sentimento principal das pessoas durante o início e durante a pandemia?
Medo.
Medo. Esse é o sentimento principal. E no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill alega, de uma forma ou de outra, e aí cada um tira suas conclusões, que as pessoas, durante um período de medo, elas paralisam. Quando nós temos medo, todas as nossas funções, digamos assim, mentais, ficam paralisadas. O leitor e o nosso ouvinte aí, você vai concordar que no momento que você tem um momento de pânico e de medo, o que, que acontece com as faculdades mentais? Elas ficam paralisadas. Você acaba se tornando aquilo que outras pessoas querem que você se torne. E no momento que você deixa de pensar por conta própria, você delega sua mente para um terceiro. E você passa a ser manipulado. Você não vai viver a vida que você quer. Você vai viver a vida que o outro quer. Aí você vai parar de consultar e de examinar a sua consciência. As pessoas param de pensar. Então, o medo faz isso com as pessoas. Que você começa a ler o Mais Perto que o Diabo, você não consegue parar, e você toma um tapa na cara após o outro, dizendo assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? E ali no livro diz o seguinte, você tem que trocar a palavra medo por cautela. Qual é a diferença entre medo e cautela? No medo, você congela. Você para. No medo, você desiste de caminhar. Na cautela, você segue caminhando. Na cautela, você acorda de manhã e com todos os problemas que possa ter, você busca resiliência e segue tocando a sua vida. Você não se joga na primeira, porque com a cautela, você busca o seu conhecimento. De por que os livros de autoajuda são tão importantes? Porque eles te ajudam e com toda a base de informação que você precisa para tomar melhores decisões. Se Deus nos deu algo que foi importante nessa vida, chama-se livre-arbítrio. O poder que nós temos de decidir. Só que toda vez que você toma uma decisão, você deixa para trás decisões que você teve que abandonar. Existe responsabilidade na tomada de decisão. O professor Clóvis de Barros fala muito isso. Quando você toma uma decisão, você deixa para trás outras milhares de possibilidades que você teria. Por que, que o gênero de autoajuda é tão importante? Porque ele te ajuda a tomar melhores decisões. Estamos aqui para melhorar. Estamos aqui num período muito... É um espaço de tempo muito ínfimo. É uma ponte. A gente tem que cruzar. É uma jornada. E o que, que nós vamos levar dessa jornada? Materialmente, nada. Espiritualmente, tudo. A nossa vida tem que ter significado. Ela tem que ter propósito. E para isso, a gente tem que compartilhar. Nós nascemos para compartilhar. E a gente compartilha as ideias, compartilha os momentos felizes, compartilha os momentos tristes, compartilha tudo. Que o gênero de autoajuda nos ajuda, porque mostra pessoas que saíram do nada e fizeram fortunas. Mostra pessoas que conseguiram sair de uma depressão profunda e ter uma vida de sucesso. Mostra pessoas como nós, de carne e osso, que erramos, que temos dúvida, que temos medo, que nos alienamos. Não é a pessoa da rede social que tudo é perfeito. E nós temos que lutar por isso. E nós temos que saber que nós somos imperfeitos. Isso nos faz perfeitos. Ser imperfeito nos faz ser perfeitos. Nos faz ser humanos, como nós efetivamente somos.
Vocês também publicam uma infinidade de autores. E a maioria deles são estrangeiros que vocês traduzem ou existem bastante autores nacionais?
Temos muitos autores nacionais. Nós lançamos os livros do professor Clóvis de Barros Filho. Lançamos agora o livro Epaminondas, foi recém-lançado. O livro inédito Pamonha. Olha, um livro fantástico, que é o podcast do professor Clóvis Barros. Nós lançamos o William Sanches, muito desenvolvimento pessoal. Nós temos o Rodrigo Trespac, que é um historiador, escreveu um livro sobre a independência, história da independência. Livros de autores estrangeiros e livros de autores brasileiros. Nós temos autores fantásticos. Aliás, o Brasil tem um manancial de autores fantásticos. Não só publicados pela Citadel, mas autores publicados pelos mais diversos editores.
E por que, que ainda a leitura é uma coisa muito desconfortável para o brasileiro? As pessoas se espantam de ver as pessoas com um livro na mão ou dizer, eu li tal livro. Mas você lê livros. Existe ainda muito preconceito contra isso. Por quê, Marcia?
Você sabe, Ana Beatriz, que na verdade o que existe é uma concorrência de redes sociais e streaming. A concorrência do livro é o tempo que as pessoas têm e que elas vão se dedicar ao livro. Mas existe uma concorrência, e aqui vamos falar um pouquinho da dopamina. Estamos falando muito hoje em dia na dopamina. A dopamina é aquela coisa assim, você passa o dedo e você não foca em nada. É muito mais fácil você não se concentrar e não ter que parar para pensar. Só que a que custo isso? Qual é o custo cognitivo que nós vamos ter no futuro dos jovens que hoje só passam o dedo por cima e enxergam gravura? Isso vai ter um custo no futuro. Nós precisamos muito educar os nossos filhos, as crianças de hoje em dia, a parar para ler, porque isso vai ativar áreas do cérebro que não são ativadas pela televisão, nem pelo rádio e nem pela passada de mão na rede social.
Eu esqueci de perguntar alguma coisa.
Espero que o seu ouvinte possa entender um pouquinho e possa tirar um pouco desse preconceito, porque é um preconceito, né, Ana Beatriz? Todo o preconceito, seja em que área for, todo o preconceito é ruim. Todo o preconceito. Por quê? O preconceito, na sua magnitude, já traz em si uma tomada de decisão sem conhecer os fatos. É muito importante que as pessoas leiam autoajuda. Existe muita, muita, muita autoajuda, que é desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal que traz realmente uma ajuda para as pessoas. Porque tem muita gente que adora autoajuda e não fala que lê autoajuda, porque tem medo do rótulo. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. Quer ver outra coisa? Editores, eu sou um editor. Tem muito editor que tem vergonha de dizer que leu Paulo Coelho. Eu adorei ler Paulo Coelho. E Paulo Coelho faz um sucesso tremendo no Brasil e no mundo.
Sim.
Então, assim, eu acho que Paulo Coelho é um cara de tremendo sucesso. Existe todos os tipos de gêneros. A gente não pode rotular. Ah, porque é alta literatura que é bom, é filosofia que é bom. Não, eu acho que tudo é bom. Eu acho que o importante é parar para ler, é parar para racionalizar, é parar para pensar. Isso nos torna mais tolerantes, isso faz com que nós julguemos menos o outro e faz com que nos torne pessoas melhores, para que a gente possa melhorar um tiquinho que seja o nosso mundo.
Os livros da Citadel Grupo Editorial estão nas melhores casas do ramo e também no site da editora. Anota aí, citadel.com.br.
Pois é, Anderson, você sabe que eles editam diversos autores que já passaram aqui pelos Autores e Livros?
Então fica a dica, vale a pena conhecer um pouco mais da Citadel.
E agora é hora da poesia com Marluce Ribeiro e o Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas que tratam da indiferença. Começamos com versos de Cecília Meirelles, que viveu de 1901 a 1964 e é considerada uma das mais importantes poetisas da literatura brasileira. Ouça agora Como se morre de velhice, publicado no livro Poemas. Como se morre de velhice ou de acidente ou de doença, morro, senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco, na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Há quem deseje a indiferença. É o que se percebe em Prefiro Rosas, Meu Amor, à Pátria, poema de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, extraído da obra Odes. Prefiro rosas, meu amor, à pátria, e antes magnólias amo que a glória e a virtude. Logo que a vida me não canse, deixo que a vida por mim passe, logo que eu fique o mesmo. Que importa aquele a quem já nada importa, que um perca e outro vença, se a aurora raia sempre, se cada ano com a primavera as folhas aparecem e com o outono cessam? E o resto, as outras coisas que os humanos acrescentam à vida, que me aumentam na alma? Nada, salvo o desejo de indiferença e a confiança mole na hora fugitiva. No poema Porque o Melhor, Enfim, de Camilo Pessanha, poeta português que viveu de 1867 a 1926, o eu lírico exalta a indiferença que advém da morte. Porque o melhor, enfim, é não ouvir nem ver, passarem sobre mim e nada me doer, Sorrindo interiormente com as pálpebras cerradas, as águas da torrente já tão longe passadas. Rixas, tumultos, lutas, não me fazerem dano. Alheio às vãs labutas, às estações do ano. Passar o estio, o outono, a poda, a cava e a redra, e eu dormindo um sono debaixo de uma pedra. Melhor até se o acaso o leito me reserva, no prado extenso e raso, apenas sob a erva, que abriu copioso ensope. E esvelto a intervalos, fustigue-me o galope de bandos de cavalos. Ou no serrano mato, abrigas tão propício, onde o viver ingrato dispõe ao sacrifício das vidas, mortes duras ruam pelas quebradas, com choques de armaduras e tinidos de espadas. Ou sob o piso até, infame vil da rua, onde a torva ralé e rompe, tumultua, se estorce, vocifera, selvagem nos conflitos com ímpetos de fera, nos olhos, saltos, gritos, roubos, assassinatos, horas jamais tranquilas em brutos pugilatos, fraturam-se as maxilas, e eu sob a terra firme, compacta, recalcada, muito quietinho, a rir-me de não me doer nada. Além da indiferença, a apatia se faz presente na canção Socorro, de Alice Ruiz, em parceria com Arnaldo Antunes, gravada por Gal Costa.
Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa.
Esse foi então Encantos Diversos com o tema Indiferença, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
E o nosso Autores e Livros Especial Autoajuda termina aqui. O programa teve a apresentação de Anderson Menanha, eu e Ana Beatriz Santos aqui comigo. Produzido também pela Ana Beatriz Santos, com a participação de Keuli Torres. Os trabalhos técnicos são de Alex Vargas e Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura, Ana.
Boa leitura, Anderson. Boa leitura, ouvinte. Tchau, tchau.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.